A segurança de dispositivos móveis cada vez é mais colocada em xeque. Há algum sistema mais seguro do que o outro? Muitas dúvidas surgem quando os golpes via Pix ou demais sistemas de transações bancárias acabam vitimando as pessoas. Para trazer dicas aos cidadãos, conversamos com o professor Marcos Roberto dos Santos, mestre em computação e coordenador dos cursos de tecnologia da Atitus Educação de Passo Fundo.
A gente sabe que é muito importante conscientizar o pessoal aí que utiliza desses meios digitais hoje em dia para transferência de dinheiro, como Pix, por exemplo, cartão de crédito, né, através do seu smartphone. É muito importante a gente esclarecer e trazer dicas aí para toda a sociedade.
Professor Marcos, qual a principal vulnerabilidade atualmente das seguranças nos celulares?
Então, a gente sabe que nos últimos anos os crimes virtuais, eles já ultrapassaram os crimes reais a nível de quantidade. A gente sempre comenta que tem muito mais gente roubando senha de cartão de crédito, fraudando Pix, conta de Instagram, do que bolsa na avenida. Isso muito porque as pessoas, elas acabaram migrando todo o seu funcionamento financeiro, né, todo o seu aparato financeiro para os meios digitais. Hoje em dia, todo mundo acessa o seu banco através dos seus smartphones, do computador por si só, e acaba fazendo as transações financeiras através desse meio. O que acontece é que os criminosos, os cybercriminosos, sabedores deste volume de pessoas que nos últimos anos têm aderido à modalidade digital, eles acabaram então migrando os seus ataques para este meio. Então, mais uma vez, ressaltando a importância de trazer dicas e sugestões para as pessoas. Em relação ao smartphone, é muito importante ressaltar que hoje a gente vive um cenário de dois grandes desenvolvedores de sistemas. Nós estamos falando de Android e estamos falando de iOS, que é feito pela Apple, né? O Android pela Google e o iOS pela Apple. Esses dois sistemas operacionais, por si só, eles são sistemas seguros. Eles funcionam, têm uma funcionalidade muito bacana, apresentam uma série de vulnerabilidades. Mas o grande ponto fraco de toda a segurança digital está do outro lado da tela, que é o usuário. E aí a gente ressalta, né, como que um smartphone, por exemplo, ele pode ser fraudado, como que ele pode ser invadido, né? Por diversos mecanismos. O primeiro deles é quando o usuário acaba conectando uma rede e está vulnerável. Quando a gente chega em um estabelecimento, a primeira coisa que a gente perde antes do cardápio, por exemplo, em um restaurante, a gente perde qualquer senha da rede Wi-Fi, né? A gente está desesperado por conexão. Então, qualquer lugar que a gente vá, a primeira coisa é estar conectado. E esses ambientes, eles fornecem muitas conexões para a gente. Mas quem garante que aquela rede que você está conectado é a rede literal daquele estabelecimento? Essa rede pode ter sido criada por algum cybercriminoso, por exemplo, que a partir da sua conexão vai ficar esnifando. Esse é um termo técnico, significa capturando todos os pacotes, todos os dados que você trafega. E nesses dados, muito porventura, vai estar ali suas credenciais, a tua senha, e aí esse cybercriminoso pode, a partir desse mecanismo, já que ele é o detentor da rede, poder capturar, então, dados sensíveis, como de segurança, por exemplo. Hoje também acontece muito de um ataque que no mundo técnico a gente chama de phishing, que é pescando do inglês, é como se usuários fossem pescados por cybercriminosos. É, recebe um e-mail, recebe um WhatsApp, recebe um torpedo com um link lá, indicando alguma ação, olha, verifique suas fotos, veja o comprovante do Pix, olha, você está vulnerável, clique aqui para se defender, coisas nesse sentido. E a pessoa clica nesse link. A partir desse momento, é instalado dentro do aparelho da pessoa um aplicativo, um software malicioso, que ele tem por capacidade ficar monitorando tudo o que acontece na tela. Você digitou a tua senha para entrar numa rede social, você acessou o teu banco, você acessou o teu e-mail, enfim, qualquer dessas ferramentas também estarão sendo monitoradas a partir desse momento. E esse software somente é instalado, ele não vem default já de fábrica, tanto no Android como no iOS. Na hora de instalar, geralmente ele vai perguntar, olha, você tem certeza que você quer instalar esse aplicativo no teu smartphone? Às vezes, muitos deles nem são de lojas, né? São oriundos de algum link, assim, na internet qualquer. E aí o smartphone, na hora, ele pergunta, você tem certeza? Se a pessoa confirmar, e geralmente as pessoas confirmam porque elas não têm o costume de ler aquelas letrinhas pequenas que aparecem, né, nas caixas de diálogo, acaba que o aplicativo é instalado e a partir desse momento, então, você está sendo monitorado por cybercriminosos também.
O que geralmente, professor, se orienta aos usuários dos aplicativos bancários, e não só os bancários, mas aqueles que geralmente têm vários dados, muitas pessoas até mesmo salvam senhas no telefone, coisas desse tipo. O que geralmente se recomenda fazer, então, para que tais pessoas não caiam e acabam também passando dados pessoais para esses criminosos?
Então, essa é uma boa pergunta, né? Quando a gente fala nesse quesito, é muito importante e cabe ressaltar que alguns aplicativos, como o de bancos, por exemplo, eles já não mantêm a sua senha salva. Por padrão, questão de segurança do próprio banco, você deixa até os dados de acesso, o número da conta, às vezes o acesso é por CPF, mas somente o teu login fica salvo. As credenciais, a senha de acesso não fica salva. Então, você toda vez que acessar o aplicativo do banco, você tem que informar suas credenciais. O que difere de uma rede social, por exemplo. Uma rede social, quando você loga, ele já pergunta, você gostaria de se manter conectado? E se você disser que sim, automaticamente, toda vez que você abrir o aplicativo, as suas credenciais como usuário e senha estarão salvos. Então, os bancos, eles já evoluíram nesse quesito, eles não deixam mais as senhas salvas, né? Mas, como eu disse, é muito importante, você que é usuário desses temas, né, digitais para transações financeiras, que é onde mais está acontecendo os golpes. Bom, primeira coisa, deixe o push notification deste aplicativo ativado, porque qualquer tipo de transferência, uma transferência de dinheiro, uma transferência de alimentação do seu cartão de crédito, por exemplo, vai fazer com que você seja notificado também no teu aparelho. E aí não tem como você não saber que aquela fraude está acontecendo, porque muitos dos criminosos, quando eles fazem um Pix indevido ou uma compra de cartão de crédito, eles contam com isso, que a pessoa não tem habilitado essas notificações e ela demore para descobrir. E aí, quando ela descobrir, bom, não tem mais o que ser feito, né?
Também existe algum aplicativo, algum sistema também de bloqueio contra fraudes também para facilitar essa segurança para os usuários?
Então, o governo agora lançou um aplicativo que tem por finalidade isso, né? O aplicativo por si só, ele não detecta que o seu celular está sendo monitorado, que você teve o celular invadido ou que os seus dados estão sendo roubados. Ele não tem essa finalidade. Ele tem a finalidade de apenas informar de maneira organizada todas as redes que você tem dentro do teu smartphone. Então, imagina, meu celular foi furtado, né? Eu consigo, a partir de um celular de um amigo meu, de um familiar, fazer esse comunicado e aí os meus principais aplicativos, como Facebook, como YouTube, aplicativos de banco, eles automaticamente bloqueiam o acesso à minha conta. Então, essa é a finalidade desse aplicativo. Ele é muito importante, ele é relevante, vale a pena você colocar no teu aparelho, porque, digamos que é uma camada mais de segurança.
Professor, para nós finalizarmos, é possível existir um dispositivo mais seguro em caso de roubo ou fraude de dados?
Essa é uma pergunta, né? A tecnologia ela vem evoluindo nos últimos anos e tem uma área da ciência da computação, que é a área da segurança da informação, que vem crescendo bastante. Muitas empresas, agora por questão de LGPD, estão valorizando muito esse modelo de profissional, haja vista que a gente precisa defender os dados, seja de uma empresa, seja de uma pessoa física, né? Você tem que manter esses dados seguros. Hoje, a gente sabe que todo cidadão do século XXI tem por premissa usar equipamentos digitais. Não importa a faixa etária, desde crianças até pessoas de mais idade, elas estão conectadas, utilizam redes sociais. Então, o que cabe nesse momento agora, nesse momento da sociedade brasileira, é a gente conscientizar as pessoas. Não clique em links que você não conhece, que você não sabe a procedência. Em hipótese alguma, instale aplicativos no seu dispositivo. Evite ao máximo conectar redes também que você desconhece quem foi o criador, é uma rede com nome estranho, ou uma rede que daqui a pouco você está achando meio estranho ali, aquela rede está disponível naquele local com aquele nome. Use a tua 3G, use a tua 4G ou porventura 5G, você vai estar muito mais seguro trafegando os teus dados junto com a tua operadora de telefonia e evita de que os teus dados sejam trafegados.
Outra alternativa é ativar o recebimento de um torpedo SMS a cada movimentação no Pix. Para isso, é possível ajustar as configurações no celular ou ir até um caixa eletrônico. Em alguns bancos, você escolhe um valor mínimo de movimentação para receber o SMS. Betinho Reis para a tua Rádio Cristal.